temática do dia.
Onze horas 10 minutos, 15 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de terça-feira. Hoje o assunto que nós vamos tratar aqui no nosso Temática das 11, que é aquele horário que a gente convida sempre um profissional para estar conosco, tem um tempinho a mais para a gente conversar, trazer assuntos e questionamentos relacionados. O ouvinte pode interagir pelo 984-1821-45. Hoje o assunto é na área da saúde, que interessa a todos, e é muito importante o assunto que nós vamos tratar por aqui. Frio chegando, a gente já pode sentir um pouquinho hoje dessa temperatura que está caindo, e o inverno está aí, já está na hora mesmo. E com a chegada do frio, também algumas consequências aí para a nossa saúde, principalmente nesse primeiro impacto. Os resfriados, as gripes, obstrução nasal, a respiração que acaba ficando um pouquinho mais difícil. E aí nós vamos tratar hoje desse assunto, porque nós estamos recebendo aqui um médico, otorrinolaringologista, especialista nessa área, lagoense, que tem uma atuação não só em Lagoa Vermelha, mas Passo Fundo, Porto Alegre, em outros lugares também, e é um prazer recebê-lo aqui. Dr. Nédio Atolini Júnior. Prazer te receber, Dr. Nédio. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, prazer é meu. Agradeço pelo convite e sempre um prazer estar aqui com vocês.
Da mesma forma. E o inverno, realmente é aquele momento em que se tem mais problemas relacionados à tua área de atuação, Dr. Nédio?
Nas patologias agudas, onde é aqueles sintomas que iniciaram com gripe, resfriado, troca de clima, geralmente sim.
Uhum.
Tem quadros mais cronificados que o paciente tem o ano inteiro, mas que no inverno eles se intensificam também. Eu diria que sim, sabe? Eu acho que tem algumas épocas do ano aí que, principalmente os problemas mais pontuais,
sim,
são bem comuns nessa época do ano.
Acabam aí tendo, uhum, essa tensão maior. Para que o nosso ouvinte entenda, o nome otorrinolaringologista.
Uhum.
Nossa, o que será que faz o nome tão complicado, tão extenso? Qual é a atuação do médico especialista nessa área, Dr. Nédio?
Então, essa área ela expandiu bastante, né? Então, atende desde crianças até idosos, né? Então,
uhum,
é uma área que pega bastante patologias de ouvido, perda auditiva, doenças, infecções crônicas de ouvido, a parte de zumbido, tontura, partes nasais, obstrução nasal, sinusite crônica, e também a parte de garganta, uhum, infecções crônicas, laringe, rouquidão, alterações de voz, parte de, agora mais recentemente, parte de plástica facial também, né? Então, a parte de sono, patologias de criança, é bem variado.
A gente tem percebido que vai evoluindo, vai expandindo, como tu disse, essa parte da estética facial. Também hoje a estética e a saúde, elas andam muito próximas uma da outra. A gente vê muitos profissionais que atuavam somente em questões de saúde, hoje não tem como não trabalhar junto com a estética. Como é que se comporta esse mercado de atuação? Como é que é a tua rotina quanto a isso, Dr. Nédio?
A minha rotina é, como eu tenho a subespecialização em doença do nariz, né?
Uhum.
Então eu basicamente recebo muita gente, tanto no consultório de Passo Fundo, Porto Alegre, aqui também, né? Eu venho aqui uma vez por semana, às vezes uma vez cada 15 dias. Eu recebo muitas patologias funcionais, mas estéticas, principalmente do nariz, recebo muito, sabe?
Sim.
E muitos pacientes que também, às vezes, não tem nem queixa respiratória e vem só pela questão de estética, principalmente do nariz, né?
Uhum.
Então, como é uma área que eu já atuo há mais de uma década, então acaba que eu recebo muitos pacientes encaminhados por outros que realizaram cirurgia. Então, isso é bem frequente.
Hoje, na questão da saúde, na parte clínica, a obstrução nasal crônica seria um dos principais problemas nessa questão do nasal dentro, uhum, do trabalho que tu desenvolve, Dr. Nédio?
Para mim, sim, porque eu recebo muito paciente de outros otorrinos também já encaminhados para a cirurgia.
Uhum.
Então, eu recebo principalmente Passo Fundo, assim, eu tenho uma agenda de cirurgia bem, bem grande. Então, hoje, tipo, eu recebo, às vezes, pacientes que já foram avaliados, vêm para a cirurgia, né? E daí, claro, isso facilita, de certa forma, assim, naquela triagem inicial.
Uhum.
Mas na minha área de atuação, sim, né? É a área que eu mais faço aí, são as doenças de nariz, principalmente. É, funcionais estéticas, né?
Sim.
São o que eu mais recebo, assim, de pacientes para fazer cirurgia. Eu acho que é isso. Hoje em dia, eu não sei, mas eu faço algumas centenas de cirurgias por ano. Diria que 90% é dentro dessa área.
Sim. E toda a situação de obstrução nasal é caso de cirurgia, doutor Nédio?
Não é caso de cirurgia, sim. Mas eu aumentei muito a minha indicação cirúrgica nos últimos
sim.
anos.
Sim. Uhum.
Uma vez eu tratava mais clinicamente alguns casos e vejo que alguns casos eles não evoluem tão bem clinicamente. Então eu indico, hoje em dia eu já tenho uma indicação maior assim, em cirurgias, sabe? Você que vai resolver mais rápido
Sim.
e tudo mais. Patologias mais agudas, problemas mais relacionados a problemas de atopia nasal, tipo rinite e tal. Eu trato, obviamente, clinicamente, em alguns casos até nem tem indicação de cirurgia, a gente
Uhum.
não indica.
Sim.
Mas tinha casos que eu protelava anteriormente, assim, às vezes tratava 6 meses para ver se aquele corneto nasal ia diminuir com o tratamento. Hoje eu já vejo de primeira, assim, que dificilmente vai se corrigir,
Aham.
acabo não perdendo tanto tempo. E como eu faço a maioria das cirurgias por vídeo, né?
Sim.
Então elas não têm cortes, elas são bem... Bem mais...
Minimamente invasivas,
é, daí
né?
A recuperação é mais rápida.
Sim.
Então, eu tenho até indicado bastante, sim. E os pacientes já vêm, assim, meio que encaminhados também por
uhum.
outros profissionais já para cirurgia, né?
Ou até um ouvinte perguntando, o uso do spray nasal é recomendado em que situações?
Aí tem vários sprays, né?
Uhum.
Tem o spray de soro fisiológico que você vai usar, às vezes, numa... Um quadro agudo de sinusite, que você queira lavar o nariz, tirar a secreção. Tem os quadros de spray nasal, de corticoide nasal, que daí você pode utilizar aí nos quadros de rinite alérgica e de casos de rinossinusite aguda viral, por exemplo, resfriado e tudo mais, uma gripe. Eles ajudam a destrancar, desinflamar o nariz. E os descongestionantes nasais, que são... São indicados, às vezes eu indico pós-cirurgia, alguns dias bem selecionado,
uhum.
ou pós-gripe ou resfriado, quando tranca muito o nariz, mas bem pontual, porque eles têm alguns efeitos colaterais quando usados a longo prazo, né? Coisa que o corticoide nasal não tem tantos efeitos colaterais.
Uhum.
Né?
Outro ouvinte perguntando sobre cuidados com a higiene nasal. Qual é a orientação, doutor?
Olha, eu indico mais assim, pós-operatório, lavagem nasal por algumas semanas, tá? Indico nos quadros agudos aí de rinossinusite viral, tanto viral ou bacteriana, né? Agudos,
sim.
assim, para lavar, para tirar aquela secreção. Em quadros muito, muito intensos aí de rinite alérgica agudizada, assim, que piora muito, que tem muita secreção para lavar. Eu indico mais isso. De rotina, assim, sem secreção, sem outras, como prevenção, eu não indico. Acho que não ajuda muita coisa. Às
uhum.
vezes pode até trancar um pouco o ouvido do
sim.
paciente.
Muito bem. Outro questionamento. Quais são os sintomas da sinusite, doutor?
Sinusite, geralmente, são quadros que obstruem o nariz, dá congestão, né? Secreção nasal, perda de olfato, dores de cabeça, dor no rosto. São os sintomas mais comuns. Tem alguns quadros mais agudos, que é pós-gripe, resfriado. Às vezes o paciente tem uma sinusite aguda. Os quadros crônicos é quando os sintomas persistem por mais de 3 meses sem pausa, vamos dizer assim.
Ah, esse era outro questionamento. Quais são os sintomas e o que é a sinusite crônica?
Crônica, então, é mais de 3 meses de sintomas, desses sintomas que eu falei. Daí ela pode ser dividida depois em crônica, vamos dizer, uma crônica com polipose nasal, né?
Uhum.
Que daí é bastante um quadro específico. Crônica fúngica, que é um outro quadro. E crônica, vamos dizer, bacteriana, que é um outro quadro. Ou inflamatória bacteriana, que é um outro quadro. Então, mais ou menos 3 categorias que é o mais comum aí para sinusite crônica.
Sim. Toda sinusite crônica tem cura ou tem algumas que precisam ter uma atenção e um tratamento para sempre?
A polipose nasal, menos, né? Normalmente a cirurgia reduz os pólipos, abre as cavidades,
sim.
faz uma ventilação melhor, a doença persiste. Em quadros onde a cirurgia não tem muito eficácia, mas que ela é feita e melhora parcial, às vezes, em alguns casos, tem que usar imunobiológico, né? São aquelas medicações que tu faz mensalmente por um longo período. Traz um pouco mais de chance de cura, mas realmente as poliposes nasais, eu diria que são os quadros que não tem uma cura definitiva,
uhum.
talvez.
Temos aqui a Luciana Neres. Ela mandou uma pergunta e diz o seguinte. Bom dia, Rudimar. Pergunto para o doutor. A minha filha se afoga seguido. Pode ser algo na garganta? O que pode ser? ela não coloca a idade. Então, pode, se tu colocar para nós a idade, daqui a pouco ajuda, Luciana. Essa questão de se afogar. A gente vê outras pessoas também que têm com frequência, até mesmo com a saliva, ou tem essa característica. É algum problema de garganta, doutor? O que pode ser?
Para se afogar, vamos dizer, ou você tem um problema no idoso, por exemplo, que tem problema muscular, não engole direito, perde função do músculo, e com isso pode se engasgar, aspirar. Uhum. Pacientes pós-AVC, por exemplo, que tem paralisia de corda vocal, daí migra algum alimento para a traqueia, e isso pode causar infecções, até pneumonias de repetição. Em crianças, às vezes, algum problema...
10 anos tem a filha dela.
10 anos, tá. Para se afogar, vamos dizer assim, é uma descoordenação entre respiração e deglutição, né? Pode ser desde problemas neuromusculares, que daí seria um quadro mais grave, né? Uhum. Para deglutição, que é a pessoa que não consegue engolir por algum problema patológico, assim. Quadros de disfunção do esôfago, onde a motilidade do esôfago não é muito boa, ou quando tem algum divertículo no esôfago, vamos dizer assim. Problemas de laringe, onde as cordas vocais não fecham normalmente, que tem alguma situação de uma das pregas vocais não fecha, ou que tem alguma fenda na laringe que possa aspirar ali. Então tem várias causas.
Muito bem. 11 horas com 21, nós vamos fazer um intervalo, doutor? Uhum. E a gente volta em seguidinha dando sequência. Temos mais ouvintes perguntando, temos outras questões aqui relacionadas ao que estamos falando, que é importante nesse momento em que estamos conversando com o médico otorrinolaringologista, doutor Nédio Atolini Júnior. Se você quer fazer algum questionamento, é só mandar para o nosso WhatsApp, 98418-2145. O intervalo chegando, a gente volta já.
Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta aqui na nossa programação, 11 horas com 29 minutos, 16 graus de temperatura. Nós estamos conversando na manhã de hoje com o médico otorrinolaringologista, Dr. Nédio Atolini Júnior, que está conosco. E as pessoas podem interagir, como eu disse, pelo 984-18-2145. Pode fazer a sua pergunta, pode mandar a sua mensagem por aqui e a gente vai trazendo essa interatividade do ouvinte para nossa conversa. Temos mais um questionamento que chegou aqui, doutor Nédio, que diz respeito à sinusite, que nós estávamos falando anteriormente. O que causa a sinusite crônica? É a pergunta do nosso ouvinte.
Sinusite crônica é uma doença inflamatória, tá? Uhum. Ela não é tanto infecciosa. Tem alguns casos infecciosos, né? Às vezes... Já recebi casos, às vezes, de paciente que fez um implante dentário e isso acabou infeccionando, né? Algum seio da face específico ou sinusite fúngica, que é infeccioso. Mas normalmente é uma doença inflamatória, né? Uhum. Tem bastante a questão de fatores anatômicos do próprio nariz do paciente, fatores ambientais, uma série de coisas aí que não se sabe exatamente, mas é uma questão bem biológica, assim... relacionado, você até pode perguntar por que umas pessoas têm e outras não têm, né?
Sim.
Então, é mais ou menos isso aí. É difícil até de explicar, porque não existe uma explicação perfeita para isso. Mas tem pessoas que têm doenças inflamatórias aí na região do rosto. E não necessariamente muitas vezes tu não vai conseguir tratar só com antibiótico. Né?
Sim.
Daí a cirurgia consegue abrir aquelas cavidades por cirurgia por vídeo e tal. Fazer com que o ar circule melhor, com que o paciente consiga usar alguma medicação e consiga controlar isso.
E existe uma forma de prevenir a sinusite?
A sinusite aguda, sim, né? Porque hoje mesmo fui fazer vacina da gripe. Então, a rinossinusite aguda, geralmente, ela inicia com um vírus, ou um vírus comum aí, vamos dizer, um adenovírus, ou qualquer. E uma influenza, que é um pouco mais grave, vamos dizer assim, mas é um vírus um pouco mais agressivo.
Uhum.
E disso, às vezes, contamina, vira uma sinusite bacteriana e tal, é uma evolução, muitas vezes, da sinusite viral, geralmente evolui uma sinusite bacteriana. Eu diria que a vacinação é interessante, né? O controle de questões alérgicas, talvez, aí, pacientes que é onde que estão, quando estão entrando a primavera, controlar bem a alergia antes que ela agrave e tal. E às vezes a troca de clima, ambientes com muita gente, trabalha, por exemplo, em ambientes, salas com muitas pessoas, né? Então, uma pessoa vai passando alguma doença para outra e tal.
É. Uma pergunta interessante do Malvinte, ela relata aqui que ela nunca teve rinite alérgica. É. E de um tempo para cá, ela desenvolveu. Isso vai desenvolvendo com o tempo? É transitório? A partir do momento que você tem a rinite, você acaba levando consigo para sempre? Como é que funciona, doutor?
Pode desenvolver, né? Ao decorrer do tempo, tu pode ter contato com algum alérgico que antes você não tinha. E a rinite, ela é o quê? É uma doença imunomediada. Ela vai agir porque você vai gerar uma imunoglobulina, que é a imunoglobulina tipo E. Então, você vai fazer uma reação inflamatória um pouco diferente dos casos de sinusite, né? Que é uma... Porque a rinite, você é exposto ao alérgeno, tá? Você pode ter sintomas na exposição, né? E às vezes em outras exposições o teu corpo já criou uma memória de imunoglobulinas para conter aquele alérgeno. Uhum. E essa batalha do teu corpo com essas imunoglobulinas pré-formadas e que formaram uma memória gera os sintomas da rinite alérgica, que é aquela congestão nasal, espirros, coriza e que daí esse alérgeno desencadeia novas crises. O controle ele pode ser ou pela exposição do alérgeno, né? Evitar aquele alérgeno específico, se tu souber o que quer, né? Muitas vezes é multifatorial, são vários alérgenos. A gente pode dosar as imunoglobulinas no teu corpo para saber a quais alérgenos tu é suscetível a causar esses sintomas, né? Essa dosagem, tanto é pelo sangue, como a dosagem cutânea, né? Sim. Fazendo alguns testes cutâneos, tu consegue. E se você quiser tratar de uma maneira mais persistente, vamos dizer assim, para evitar ter que tratar as crises, se as crises forem muito frequentes, tu pode querer tratar mais definitivo, ou de uma maneira mais persistente, com daí os tratamentos de... alérgenos específicos, ou seja, você vai fazer alguns kits de aplicação ou cutânea ou sublingual, né? E essa imunoglobulina vai gerando, então, a dessensibilização do teu corpo. Esses alérgenos em concentrações graduais e crescentes vão dessensibilizando o teu corpo para que quando ele tenha os novos contatos, ele não fique, não desencadeie aquela reação tão agressiva.
Muito bem. Estética nasal, qual é o procedimento mais comum? O que pode ser feito na estética nasal? Que procedimentos são, doutor?
Eu trabalho com rinoplastia, né? Uhum.
A cirurgia.
Os casos de aplicação de ácido hialurônico, algumas coisas, talvez algum retoque pós-cirurgia de alguma alteração muito pontual. Eu não trabalho com aplicação de produtos em quantidade por causa dos riscos e complicações que eles acabam causando e pela duração do efeito, que é temporário. Depois vai ter que reaplicar, então eu trabalho muito com cirurgia, né, com rinoplastia. Daí basicamente é o que acho que funciona mais para longo prazo.
Até temos uma pergunta nesse sentido: toda a cirurgia de nariz, para quem tem o nariz grande, precisa quebrar parte do osso do nariz? Normal. bem comum, bem uma linguagem bem popular, mas compreensível, né, doutor?
Na plástica, são raros os casos que a gente não precisa fraturar o osso.
Sim.
Né? Não são todos, mas é quase todos. Assim, quando a gente vai fazer a plástica, a gente sempre, geralmente, tem a fratura nasal. Tem
até porque, se a pessoa vai fazer porque o nariz é grande, automaticamente tem que diminuir o tamanho, né, doutor? De uma certa forma, se torna um pouco agressivo.
Vai diminuir em cima, nos lados e tal. Sim. Então, tem dispositivos hoje, né, que diminuem essa fratura, fica um pouco mais... sutil, assim, sim, né? Dispositivos elétricos, ultrassônicos e tal. Mas, sim, geralmente é fraturado o osso. Né?
E a recuperação é demorada, doutor?
Não é demorada. Eu tenho pacientes que operam, que fazem rinoplastia, no caso, vou falar da parte estética, né?
Sim.
Em uma semana estão trabalhando, assim, com os curativos, mas vão trabalhar, porque às vezes o trabalho permite, né? Muita gente, às vezes, que opera não querem pegar férias e... Por exemplo, a pessoa é advogada, é engenheiro, é médico, é pessoa que trabalha assim, atividades sem esforço físico, não expostas a calor, não expostas a ambientes insalubres e tal. Essas pessoas geralmente uma semana estão trabalhando, outras que às vezes, vamos dizer assim, tem um trabalho um pouco mais complexo, duas semanas, né?
Sim.
Quando vai tudo bem, assim.
Dependendo de cada paciente. A Vera perguntou o seguinte, pergunta para o doutor sobre a sinusite. A pessoa sente tontura e dor na cabeça? Me refiro a uma criança de 9 anos de idade.
Olha, pode sentir, né? Porque você tem uma congestão e tudo mais. Teria que avaliar muito o caso, né?
Uhum.
Mas dor de cabeça, congestão, tontura, eventualmente, alguns pacientes referem, né? Já seria que ver o caso.
Sim. Agora nós temos aqui a Carmen Suzana Poli. Ela diz o seguinte, olha que pergunta interessante, doutor. Até a título de orientação, eu acredito. Bom dia. Nas escolas, há muita circulação de crianças com gripe, dores de garganta, febre, enfim, todo tipo de complicação respiratória. Quais os procedimentos de gestão quando chegam as crianças doentes? Eu sou professor de educação infantil e temos uma constante contaminação no inverno. Qual é a orientação que a gente pode deixar tanto para pais quanto para professores, para gestores de escolas, doutor?
Quanto à questão de leis, eu não sei te dizer bem certo, apesar de eu ser advogado também, né? Eu fiz direito após a medicina, tenho OAB e tal, mas a parte de legislação eu não sei te dizer a respeito disso, mas...
Sim.
O que, que eu diria, assim, grosso modo? Que a criança com febre, coriza e tudo mais, que nessa época de inverno é bem frequente, eu sugiro, então, que os pais tenham que aguardar, no mínimo, aí, 24 ou 48 horas após cessar a febre, já tratando a criança para poder retornar à escola, né? Porque a criança com febre, coriza e tudo mais, ela vai para uma sala de aula, ela vai passar para os outros. Tá?
Com certeza.
E vamos dizer, o que eu vejo assim na prática, muitos locais, às vezes o pai e a mãe não tem com quem deixar o filho.
Sim.
Se for deixar, às vezes não vai poder trabalhar, né, vamos dizer. E se não for trabalhar, muitas vezes é autônomo, depende daquilo, não tem como a agenda casar, não tem quem chamar, e acaba mandando a criança, né? E a escola, às vezes, também não consegue chegar e bloquear.
Sim.
Até porque não existe, eu não sei se tem uma legislação que autorize, assim, vamos dizer, a escola negar.
A não receber a criança naquele dia.
O que eu já vi, assim, bom, primeiro a questão da vacinação, né, que é uma coisa imperativa, né? A vacinação da influenza anual, Covid, tudo mais que tem isso. Vírus sensicial respiratório, que agora tem a vacina, né? Uhum. Eu acho que na rede pública nem sei se tem, mas já é para crianças menores daí, né? Eu vi estudos assim, por exemplo, na Noruega, acho que foi, enfim, que fez um estudo em crianças de duas creches, né? Um lugar frio, bem lá, né? Perto do Polo Norte, enfim. E lá no inverno é bem frio, então eles compararam crianças em creche ventilada, sem ar-condicionado, criada no frio lá na creche, e em creches com calefação e tudo mais, janela fechada. E já tem estudos comparando e atestando então que a criança em ambiente fechado passa mais, fica mais doente.
Contamina mais.
Fica mais doente porque menos ventilação de ar e tal, contato direto. Cara, esse é um problema grande aí, né, porque às vezes tem escolas aí que tem, como a escola da minha filha lá, minha filha mora em Porto Alegre, teve uma época no ano passado, na época de inverno, que metade da turma estava doente e praticamente quase não teve aula, porque eu acredito que um foi passando para o outro, né,
Sim.
todo mundo ficou com febre e tal, e na época do inverno é pior ainda.
Muito bem. 11h41, encerramos o nosso tempo, doutor. Falamos de vários assuntos aqui. O ouvinte vai direcionando muitas vezes a nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, que não falta oportunidade para a gente conversar sobre outros assuntos. Bom trabalho, doutor.
Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Sempre quando precisarem, é só procurar meu site. Lá tem os links dos contatos para consulta, meu Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo tem ali.
Tem por tudo.
Tem por tudo, não, é muito fácil de achar.
É verdade. Muito bem, ouvintes, está aí a participação do Dr. Nédio Atolini Júnior, médico otorrinolaringologista, conosco nesta manhã. 11h42. Tua Rádio.